Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
É pela Pan. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:07, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan, nós estamos começando agora essa edição do Jornal Jovem Pan, de segunda-feira, dia 25 de setembro, temperatura aqui na casa dos 20 graus, na região da Avenida Paulista, vamos seguindo juntos até as 4 horas da tarde, com muita informação, prestação de serviço e também atualizando as informações. Vamos então agora às nossas manchetes. A Petrobras anuncia reajuste de preços da gasolina e do diesel vendidos a refinarias. Há uma defasagem grande ainda em relação aos preços praticados no Brasil e no exterior. A questão do dólar é muito pesado, o dólar quase a R$6. Então, uma situação bastante delicada que afeta a todos. Sabemos aí que o transporte no Brasil, a grande maioria feita por caminhões, então rodoviário, o frete sobe então para todo mundo, indústria, comércio e evidentemente os consumidores. Vamos continuar acompanhando esse tema muito sensível aqui no Brasil. E o Facebook tira do ar a live de Jair Bolsonaro. O presidente compartilhava informações sobre suposta relação entre a vacina contra a Covid-19 e a AIDS. E o juro bancário sobe para 30,6% em setembro. De acordo com os números do Banco Central, a alta na taxa básica de juros é um reflexo também do aumento na Selic. E a Câmara dos Deputados retoma o trabalho presencial com exigência de comprovante de vacinação. A apresentação do documento, portanto, é para funcionários, assessores, jornalistas. Os deputados terão uma regra própria. Aqui em São Paulo também a Câmara está retomando aí os seus trabalhos presenciais e a obrigatoriedade então da você apresentação de pelo menos uma dose da vacina. Isso está acontecendo na Justiça Brasileira, Ministério Público. Quando você vai agora a qualquer lugar, assim, estabelecimento público, você precisa apresentar, portanto, então, um comprovante de vacinação. Baixe então no seu celular para facilitar o seu acesso a esses locais. Escolas municipais de São Paulo podem receber 100% agora dos estudantes a partir dessa segunda-feira. A prefeitura também suspendeu a exigência do distanciamento mínimo entre os alunos. E a Rússia registra um novo recorde de infecções diárias por Covid-19. O país teve 37 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número de casos em um único dia desde o início da pandemia. E militares prendem premier interino do Sudão. O general que comandava o Conselho de Transição decretou estado de emergência no país. Isso e muito mais nesse Jornal Jovem Pan desta segunda-feira. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já já voltamos. Fique sempre conosco aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:13, nós estamos de volta no Jornal Jovem Pan. Vamos agora a Brasília. CPI da Covid vota nesta terça-feira o relatório final. Está mantida essa data? Túlio Amâncio, muito boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Continua marcado, segue aquele cronograma. A votação do relatório final deve acontecer nessa terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui, claro, no Senado Federal. Lembrando que esse relatório final foi apresentado no final da semana passada. São 1.180 páginas e o Renan Calheiros, que é o relator, o senador Renan Calheiros, ele propõe um indiciamento de 66 pessoas e duas empresas. Entre as propostas de indiciamento está do presidente Jair Bolsonaro, né? Para o relator, ele teria cometido 9 crimes durante essa pandemia. Mas ainda tem senador achando que dá tempo de colocar mais nomes nessa lista, viu? Por exemplo, o vice-presidente da comissão, senador Randolph Rodrigues. Ele quer colocar o nome de mais 7 pessoas nessa lista e dessas 7, 6 têm algum tipo de ligação com o Ministério da Saúde, como, por exemplo, o Thiago Fernandes da Costa, assessor técnico da pasta, e a Regina Célia Oliveira, fiscal de contratos da pasta. Eles responderiam pelo crime de advocacia administrativa, segundo Randolph Rodrigues. Dentro do G7, né, o grupo majoritário da CPI da pandemia, isso divide opiniões. Alguns acreditam que dá para colocar esses 7 nomes, outros acham que não, já é tarde demais, o que vale ao que foi apresentado até o final da semana passada, porque isso poderia gerar aí um ruído, né, com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que eles poderiam alegar que não houve tempo de analisar esses nomes que seriam apresentados aí logo antes da votação do relatório final. Isso deve ser decidido numa reunião que vai acontecer hoje aqui em Brasília sobre esse relatório final. Quem vai participar, é presença garantida dessa reunião, é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Por quê? Eduardo Braga, ele compõe o G7, mas ele não ficou satisfeito, não, com os nomes que aparecem no relatório final, viu? Ele apresentou um adendo, ele quer que o nome do governador Wilson Lima apareça no relatório final, governador do Amazonas, dele e também do ex-secretário de saúde do estado, o Marcelo José Barroso. De acordo com o senador Eduardo Braga, os dois seriam os responsáveis pelo caos vivido na pandemia no Amazonas e também em Manaus no começo desse ano, onde a gente se lembra que houve uma situação muito crítica no estado e principalmente na capital do Amazonas. E segundo interlocutores do senador Eduardo Braga, ele teria dito que até votaria contra o relatório se o nome do governador do Amazonas não aparecer. Ou seja, o G7 poderia sofrer uma baixa, iria para G6. Mas a gente lembra que para o relatório ser aprovado, precisa de maioria simples. A comissão é formada por 11 senadores, então precisa do voto favorável de 6. Se Eduardo Lima, o senador, pular... Se Eduardo Braga, o senador, pular fora, o G6 não poderia sofrer, então, mais nenhuma baixa, porque não conseguiria a maioria para aprovação desse relatório final, né? G6, porque G7 menos 1, aí ficaria G6. Mas a gente vai acompanhar, né, como isso vai rolar aqui em Brasília ainda no final dessa tarde e nessa noite, ou até amanhã de manhã mesmo, porque as articulações acontecem até os 45 do segundo tempo e também até os acréscimos. Vamos continuar acompanhando, viu? De Brasília, Túlio Amâncio.
Muito bem, são 2h17, nós vamos conversar com o nosso comentarista Paulo Pousonoff. Olá, Paulo!
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos.
Prazer tê-lo aqui, Paulo. A gente observa aí o que o Túlio Amâncio estava dizendo, né? Que então o senador Eduardo Braga quer a inclusão do governador. E aos poucos, né, Paulo, esse momento aqui vai mostrando que a CPI vai muito além de investigar possíveis omissões, crimes do governo, pandemia. De fato, aí o senador Omar Aziz, por exemplo, ele vai ter que disputar a eleição. Então ele está deixando o Senado no ano que vem. Então, a gente observa que a CPI foi usada, de fato, politicamente. E agora, no relatório, isso fica explícito. Aquela coisa de colocar 11 crimes... Toda a imprensa noticia, são 11 crimes, os filhos do presidente, mas ele... Quando vai peneirar tudo isso, né, Paulo? Vai lá para a Procuradoria-Geral da República, pouca coisa restará desse relatório, né, Paulo?
É, sim, Marcelo, sem dúvida, pouca coisa restará aí dessa CPI, ó, CPI que começou com esse discurso de que melhoraria a gestão da pandemia, encontraria corrupção ali, uma corrupção sistêmica no seio do governo Bolsonaro, e a gente chega ao fim dela com essa briguinha política, que é uma briguinha política regional, né? Então dá até um tempero ali meio folclórico nesse relatório final da CPI, que usa de 1.200 páginas para tentar, de alguma forma, espiar toda a culpa que uma parcela aí da sociedade poderia estar sentindo em relação à pandemia, usando para isso um bode expiatório, que é o presidente Jair Bolsonaro. Marcelo, me chama muita atenção a atuação nesse finalzinho da CPI do senador Randolph Rodrigues, né? Ele sempre quer incluir mais alguém, ele sempre quer exagerar ali, acusar o presidente ou quem quer que seja, outros indiciados de crimes exorbitantes. Eu fico me perguntando, né, o que exatamente o senador da República busca com isso, além do ganho político, além do discurso demagógico, o que ele espera ganhar exatamente com isso? O que ele espera que tenha? Qual a consequência que ele espera de uma atitude dessa? Será que ele imagina que num cenário ideal, em que todo mundo que ele indicia, que ele inclui nesse relatório, que ele acusa desses crimes, no mundo ideal, onde essas pessoas fossem realmente consideradas culpadas desses crimes todos, será que esse mundo seria melhor do que a realidade que a gente vive hoje? Essa fica a minha pergunta aí para o senador Randolph Rodrigues.
Sem dúvida, né? Aquela questão também de curandeirismo, charlatanismo, né? Quer dizer, genocídio. São questões aí muito relativas, de fato, aí, que tem esse peso muito mais político. Claro que nós estamos numa casa política, uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, tem esse viés político natural, como nós dizíamos, você falava, né, essa briga aí do Amazonas. O governador nem foi ouvido na CPI, mas o senador Eduardo Braga quer colocá-lo, porque, claro, é o estado dele, ele tem pretensões, evidentemente, lá no Amazonas. A gente observa também o próprio relator Renan Calheiros, como você disse, Randolph Rodrigues, de fato, não tem santo, né, na CPI, né, Paulo?
Não tem, Marcelo. Assim, eu não vejo nenhum problema também na CPI ter esse caráter político e até eleitoreiro, até essa coisa mais regionalista aí que a gente está vendo agora no finalzinho. O problema é ter escondido esses objetivos todos sob esse véu, né, esse manto da virtude sanitária, em busca ali de uma utopia sanitária, de um Brasil sem nenhum caso de Covid, sem nenhuma morte mais, com todo mundo vacinado, sem nenhum tipo de restrição, é um tipo de discurso que foi promovido ao longo aí desses meses todos, mas não vingou, porque a realidade, né, fora aí do que a gente vê aqui na Jovem Pan também, e que as câmeras permitem que a gente veja, que os microfones ali do Senado permitem que a gente ouça, a realidade acaba se impondo. Acontece que a gente chega ao final da CPI com os números também da pandemia muito favoráveis aí, até o Rio de Janeiro já está pensando em não usar, não obrigar mais o uso de máscaras, entre outras restrições. Então eu acredito que a CPI chegue nesse final perdendo força do seu objetivo, que era um objetivo mentiroso no final das contas, que o objetivo verdadeiro é só essa briguinha aí política tentando atingir o governo federal. E não dá para negar aqui, Marcelo, que eles conseguiram desgastar bastante a imagem do presidente Jair Bolsonaro, para quem já não via aí com bons olhos, continua não vendo com bons olhos. Então isso acaba, a CPI conseguiu esse intuito de desgastar, mas não conseguiu esse intuito de impor no Brasil uma espécie aí de utopia sanitária em que a gente viveria, de repente, uma realidade sem nenhum morto, sem nenhum contaminado por Covid.
Exatamente, né, Paulo? E lembrando, né, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a abertura dessa comissão parlamentar inquérito, uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Como você disse, a CPI, ela começa no momento mais crítico, infelizmente, momento mais mortal da pandemia aqui no Brasil, março, abril, maio. De fato, naquele momento as pessoas queriam vacina, nunca a Covid esteve tão próxima das pessoas, amigos, parentes, de fato pessoas morrendo, jovens, havia uma cobrança por vacina, ela é instalada justamente nesse momento. E aí traz um grande desgaste, de fato, para o governo. As pessoas queriam vacina, queriam se vacinar. As pessoas estavam morrendo. Nós chegamos a bater aí 5 mil mortes, mais de 100 mil casos por dia. Uma situação bastante delicada mesmo. Mas ao longo desse período, né, questões importantes até foram investigadas, aquela possível contratação da Covaxin, empresas que também são suspeitas. Evidentemente que tudo isso que foi levantado, aquilo que tiver relevância, aquilo que tiver, de fato, aí irregularidade, cabe agora ao Ministério Público fazer a sua análise, fazer a sua investigação e também punição para quem de fato possa acontecer. Mas houve uma forçação de barra que ficou tão explícita nessa questão do curandeirismo, charlatanismo, genocídio. Vão entregar esse relatório para organismos internacionais. Então, de fato, aí um viés extremamente político mesmo, né, Paulo?
Marcelo, o Senado ele entrou ali em searas que não lhe competem, né? Entrou na seara científica, o debate científico, tentou calar o debate científico, criar ali um consenso meio artificial, e se distanciou também das pessoas. A CPI foi criada ali no momento, como você bem disse, trágico da pandemia. E, de repente, o Senado entrou em conflito com as pessoas também por tirar um pouco a esperança delas e se fiar aí nesse discurso mais de enfrentamento do presidente Jair Bolsonaro e usando para isso todos os expedientes possíveis, inclusive criando aí esse falso consenso científico. Eu não vou nem falar aqui que também a CPI entrou aí em searas morais, se intrometeu em questões de liberdade pessoal. São todos assuntos muito caros ao próprio, não só ao governo, ao Senado, mas ao nosso diz respeito. São questões, Marcelo, que dizem respeito à nossa forma de conviver, né? De nos respeitarmos e de fazermos escolhas. E nisso a CPI realmente fracassou flagorosamente. Eu acredito que também nesse intuito aí de, apesar de ela ter conseguido desgastar bastante o governo, acho que esse intuito eleitoral, tendo sempre como horizonte 2022, a CPI provavelmente fracassou nisso também, porque eu desconfio que a pandemia não terá força no discurso, no debate público eleitoral ali para as eleições de 2022. Realmente o protagonismo dessa discussão deve ficar por conta da economia.
Agora, Paulo, nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele nos seus discursos aí, ele fala de fato aí muitas vezes e acaba, né, saindo da pista, né? E ele fez na sua última live aí uma comparação com vacina de Covid, aumento de AIDS, inclusive o Facebook tirou lá, né, o YouTube também, essa live da sua exibição. Como é que você avalia também esses excessos aí do presidente Jair Bolsonaro?
É, Marcelo, é bem complicado, porque, assim, por que falar disso? Por que falar disso, né, assim, pensando politicamente, por que se posicionar dessa forma e a respeito de uma questão tão complexa no momento em que a pandemia dá sinais de melhora, né? Todos os números aí da pandemia são, hoje em dia, são bastante bons, bastante promissores, né? Dão esperanças de que a gente possa voltar à vida ao normal. Eu não consigo entender a estratégia do presidente da República nesse momento de tocar esse assunto, que é um assunto extremamente delicado, e se você for pesquisar ali, existe um estudo meio remoto que aponta uma diminuição nas nossas defesas naturais, que seria semelhante à da AIDS, mas não é que a vacina cause AIDS. Então, eu não consigo entender, assim, eu confesso para você, Marcelo, que eu me esforcei hoje de manhã, sentei e fiquei pensando o que leva um presidente da República a falar isso nesse momento, né? E no momento aí também em que a CPI dá mostras de um desgaste em relação com a população. A população não gostou de ver a CPI abusar do seu poder, ele não gostou de ver a CPI acusar o presidente desse tipo de crime, aí, curandeirismo, charlatanismo, até crimes contra a humanidade. Não gostou desse discurso mentiroso da CPI, que prometia melhorar a gestão da pandemia e se mostrou simplesmente uma estratégia política. Então, eu não consigo entender o processo de autossabotagem do presidente Jair Bolsonaro nesse tipo de discurso. Eu entendo que o presidente tenha um posicionamento ali pessoal que talvez seja contra as vacinas, ou então essas vacinas que estão aí disponíveis. Eu não sei exatamente qual é a posição dele, mas como presidente da República, talvez fosse interessante, até como candidato à reeleição, talvez fosse interessante pensar mais a longo prazo, né? As palavras, elas têm um poder, têm efeito, têm consequência, e esse tipo de palavra não tem nenhum tipo de consequência benéfica para o país, para a sociedade e até para o debate público. Agora, só uma coisinha, Marcelo, quanto às redes sociais censurarem essa fala do presidente, aí eu discordo completamente disso. Eu acho que o presidente, como qualquer pessoa, tem direito a falar qualquer tipo de besteira. Eu não acredito que esse tipo de bobagem que o presidente diga tenha algum efeito, surta algum tipo de efeito negativo na pandemia. As pessoas não são tão influenciáveis assim.
E como você sempre diz, até para mostrar o que a pessoa pensa e justamente fazer um parâmetro. Olha o que ele está falando ou não. E, Paulo, falar em falar, né, e agir também, essa questão, de fato, esse esforço, esse malabarismo que o governo está querendo fazer para turbinar o Auxílio Brasil, furar o teto, PEC dos precatórios, é um esforço tamanho aí, com vistas a 2022, também isso está ficando explícito, Paulo? De fato, aí uma questão eleitoreira que agita o mercado, infelizmente, já no momento também de crise que vivemos econômica, é uma situação bastante delicada, com repercussões muito fortes no meio econômico, Paulo.
Marcelo, é impossível não associar Bolsa Família ou Auxílio Brasil, ou que nome tem esse tipo de programa, a ambições eleitorais, ambições de curto prazo. O que me chama a atenção nessa discussão toda aí que vem de uma semana para cá, com essas sugestões de furar o teto de gastos e todo o efeito que isso causou no mercado, o que me causa espanto é que a gente não para, né, enquanto sociedade, ali todos os poderes, para avaliar esse tipo de programa assistencialista que já dura quase duas décadas, esse Bolsa Família. Então já teve uma geração para a gente avaliar se essa é a nossa escolha como sociedade, se a gente escolhe realmente cuidar dos nossos pobres, né, dos miseráveis, dessa forma. Será que isso está sendo útil realmente? Será que o programa tem ajudado principalmente as pessoas a saírem dessa situação de pobreza extrema, a gente já teve, novamente, repito aqui, duas décadas, né, desses programas. Então, já está na hora da gente avaliar se esse é o caminho que a gente quer como sociedade. E olhar sempre, Marcelo, né, eu não falo nem mais, eu perdi a esperança nesse sentido, eu nem falo mais no longo prazo, mas no médio prazo. O que me assusta nessa discussão toda é que parece que a gente está olhando apenas para 2022. E eu gostaria que até o presidente Jair Bolsonaro, até talvez isso demonstrasse, né, confiança para o seu eleitorado, começasse a pensar em programas sociais, em medidas para o Brasil, tendo em vista lá 2026, quando ele, aí, se ele reeleito, ele entregaria o cargo ao seu sucessor, não importa se apoiador ou contrário ao presidente. O meu sonho, por assim dizer, lá, evocando o Martin Luther King, seria um presidente com essa ambição de entregar sempre o país melhor para o seu sucessor, independente aí da sua linha ideológica. E parece que não é isso que a gente vai ver mais uma vez, Marcelo. Nosso horizonte se estreita, tendo em vista apenas a eleição.
Exato, infelizmente, né, Paulo? Como você disse, né, aquilo, a gente tem um síndico a cada 4 anos, às vezes ele fica 8 anos, programas são elaborados de determinado governo, daí deixam de valer, isso a gente observa até muito mais facilmente nas cidades, né? Aqui em São Paulo nós tivemos fura-fila, né, que era uma coisa que para a época... absurdo, até hoje não funciona direito isso aí, nunca funcionou. Então um governo pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e falta esse sentimento que você disse, né? De um avanço que possa ser permanente, nem que eu comece no meu governo, entregue para o outro. E também tem essa história do calendário eleitoral, né? Eu quero fazer aquilo que dá para que eu possa entregar, para que fique personificado no meu nome, como você disse, né? Programas bons de outros governos, eles são rebatizados, Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde e Amarela, a Bolsa Família agora é Auxílio Brasil. De fato, a preocupação, e a gente observa agora esse momento econômico, né? A política, claro, domina e está sempre à frente da economia e esse pensamento de longo prazo, né, Paulo?
É verdade, Marcelo. Me espanta muito, né, que nesse caso aí especial desse programa Bolsa Família, Auxílio Brasil, não se debata o próprio mérito do programa. Será que realmente é isso, que é assim que nós queremos tratar os nossos pobres, né, os miseráveis, as pessoas em situação aí de vulnerabilidade, como manda dizer a linguagem politicamente correta? Será que é isso? Será que esse é o melhor caminho? É dar dinheiro? Hoje mais cedo também, a repórter aqui da Jovem Pan, a Paola Cuenca, trouxe que houve aí uma sobra de 10 bilhões quase no Bolsa Família nesse ano, porque muitas pessoas se enquadravam também para receber o auxílio emergencial. Então as pessoas preferiram receber o auxílio emergencial e não receber o Bolsa Família. Então será que, olha o que ponto a gente chegou, Marcelo, a gente chegou ao ponto das pessoas que estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade, poderem escolher que tipo de benefício eles querem receber, qual é mais proveitoso. Eu não quero que essas pessoas fiquem desassistidas, não penso que as pessoas devam morrer de fome. Critico até o uso daquele velho ditado lá de dar os peixes ou ensinar a pescar, porque eu acredito que a pessoa tem que ter forças, né, para conseguir pescar. Então, por isso, de vez em quando, a gente tem que dar o peixe para ela se alimentar ali. Mas a gente precisa discutir realmente o mérito, se esse é o caminho que a gente, enquanto sociedade, não enquanto governo, enquanto sociedade, porque o Brasil continua, apesar do qualquer que seja o governo que entre lá, se esse é o caminho que a gente escolheu realmente para resolver esse nosso problema da pobreza extrema.
Conversamos com o Paulo Pousonoff aqui no Jornal Jovem Pan. Valeu, Paulo. Você volta ao longo da nossa programação. Nós vamos a um rápido intervalo. É rápido mesmo. Já já voltamos. Fique sempre conosco aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Liberdade de expressão.
Aqui é o deputado federal Abuani e venho aqui colocar o meu posicionamento sobre a liberdade de expressão. Entendo que liberdade de expressão é o direito do indivíduo de expor as suas manifestações, os seus pensamentos individuais e opiniões, e suas atividades intelectuais. Mas não se confunde liberdade de expressão com ameaças, ridicularizar as pessoas, comportamentos agressivos. Isso não é liberdade de expressão. Enquanto uma possibilidade de uma regulamentação da liberdade de expressão, entendo eu que fica um tanto problemático, né? Porque regulamentar a atividade de expressão é muito complexo. Qual que é o limite do pensamento, o limite da nossa intelectualidade? Então, eu acho difícil uma regulamentação dessa expressão.
Liberdade de expressão.
Nós estamos de volta agora, 2h40. Falávamos há pouco aí desse cenário econômico bastante complicado e, inclusive, né, diversas empresas vão postergar a abertura de capital neste ano em razão aí desse cenário todo instável. E nosso comentarista de business, o Bruno Meyer, está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan e vai conversar conosco para justamente falar sobre esse tema, né? É um cenário bastante difícil, né, Bruno? Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. É um cenário de cautela e cenário de pé no freio. É assim que cerca de 70 empresas estão nesse momento. Estão esperando. Todas elas tentavam se capitalizar neste ano com planos ambiciosos de abrir capital na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, mas foram obrigados a adiar a entrada no mercado de ações. A volatilidade na Bolsa brasileira nos últimos meses, ocorrida pela alta da inflação e dos juros, foi agravada na última semana com o governo federal anunciando o rompimento do teto de gastos. Esses elementos, Marcelo, é sempre bom falar, geram muita incerteza do ritmo da retomada da economia. Quanto mais incerto, mais os investidores, tanto internos quanto externos, os investidores estrangeiros, ficam com receio e com medo e deixam de investir.
É o famoso IPO, Bruno?
É o famoso IPO. E são várias empresas, na verdade. Eu tenho algumas delas que eu vou listar agora. Por exemplo, a Lupo, fabricante de roupas íntimas e artigos esportivos. Vai esperar. A Petroquímica Unigel, a incorporadora Tegra. Eu estava falando há pouco com uma das acionistas da Rodobens. A Rodobens também era para ter aberto capital, também deixou de abrir sem previsão, qualquer previsão. A fabricante de snacks Dori, o Grupo Cortel do setor funerário, a rede de restaurantes Madeiro. Falar em Madeiro, em agosto, por exemplo, Madeiro entrou com um pedido de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, com a expectativa de captar 2 bilhões de reais em novos recursos. Desse volume, o Madeiro pretendia utilizar metade para pagar dívidas e metade para expandir restaurantes no Brasil. Agora entrou em compasso de espera, sem qualquer definição para entrada na Bolsa. Vou dar mais um exemplo, a incorporadora Tegra. A incorporadora Tegra ia realmente abrir no começo do ano o seu capital na Bolsa de Valores, vai esperar parte de cerca de 83% do volume que ela ia arrecatar, ela ia usar para comprar novos terrenos, tanto na cidade de São Paulo, quanto em Campinas, quanto no Rio de Janeiro. Também não tem qualquer informação e definição para abrir capital. Momento de espera e de cautela. Agora, é sempre bom deixar falar o português claro para a nossa audiência. A abertura de capital é a melhor forma de captar recursos para uma empresa. E aqui no Brasil, na verdade, se a gente comparar com os Estados Unidos, eu sei que é uma comparação desleal, mas é sempre bom comparar. A B3, para ter uma ideia, tem cerca de 400 empresas listadas. A New York Stock Exchange e a Nasdaq em Nova York tem 6 mil. O que acontece? Menos empresas listadas, menos opções para os investidores no mercado de capitais e o principal, menos dinheiro no caixa das empresas. Menos dinheiro nos caixas das empresas é menos dinheiro para contratar, para expandir, para crescer. Mas eu não quero deixar minha participação lá para baixo.
Só negativa.
Exatamente,
né, Bruno?
Só negativa. Olha, temos uma boa notícia, já que o mercado caiu um pouquinho agora, na verdade. Antes da minha participação, estava um pouquinho mais de 2% subindo a Bolsa de Valores de São Paulo nesse minuto. Agora, às 14 horas e 42 minutos, está subindo 1,8%, com 108 mil pontos e 224. É uma reação por conta da queda na sexta-feira. A sexta-feira a Bolsa de Valores caiu mais de 4%, aumentou um pouquinho depois que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes apareceram juntos. Mesmo assim, ela encerrou o dia negativo, mais de 4%, e encerrou a menos de 1% na sexta-feira. Agora está subindo um pouco mais de 1,85%. Vamos torcer, vamos ver como é que vai estar essa próxima semana no mercado financeiro nacional.
E a semana terminou, né, Bruno, de uma forma também, aquela parte da equipe econômica, né, que deixou o governo também...
Aquela debandada do secretário.
Né? Exato, né? E também começou um zum-zum-zum, que o ministro ia... Já na outra semana, Paulo Guedes vai pedir demissão. Então, são fatores aí que, para o mercado, são péssimos, né?
São vários os fatores, né? A debandada, os quatro secretários saindo do ministério na quinta-feira. A sexta-feira, a bolsa caía tanto, 4%, o dólar batendo recordes. Chegou a 5,76%. Na última sexta-feira, porque é um conjunto de fatores. Na sexta-feira, em particular, porque tinha um grande zum-zum-zum de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, poderia deixar o Ministério da Economia. Não deixou, fez uma coletiva ao lado do presidente, aumentou um pouquinho, mas é uma sucessão de crises. Como muitos gestores de fundos me falaram na sexta-feira, no final do dia, foi uma semana caótica. Então não é só uma coisa, não são só os quatro secretários que deixaram o ministério na quinta-feira. É uma sucessão de episódios que vão deixando os investidores cautelosos, tanto no Brasil quanto no exterior. No exterior tem uma parte curiosa, inclusive. Tem muito estrangeiro que na semana passada entrou com capital aqui. Enquanto muitos brasileiros investidores deixaram o mercado acionário indo para a renda fixa, tem muito estrangeiro achando que a nossa bolsa está barata. A bolsa de valores a gente só sabe daqui a um tempo quem tá com a razão. No momento ninguém sabe. Mas vamos ver, vamos torcer aí para que tenhamos uma semana melhor.
Sem dúvida, porque aquilo que o Bruno falou, né? Isso mexe. Às vezes a pessoa fala, não, mercado de ações, empresas, não tem nada a ver com a minha vida, mas tem tudo a ver sim o mercado financeiro, né? Quer dizer, a geração de empregos que uma empresa, por exemplo, vai colocar suas ações para ampliar o seu negócio, já não coloca, como ele disse, falou várias empresas importantes aí. Então não adianta, é uma ciranda mesmo, né, Bruno?
Eu usei exemplo da Rede Madeiros, da rede de restaurantes Madeiro, que controla também o Jerônimo. Metade do dinheiro, da expectativa deles, que é R$1 bilhão, era para expandir restaurantes no Brasil. Em português, claro, o que é expandir restaurante no Brasil? É você ter uma série de contratações no país, de garçom, de gerente de restaurante. De cozinheiro, de
limpeza.
De
né,
limpeza, cara? Exatamente. Você gera emprego. É a melhor forma de você captar recursos para uma empresa. Isso tudo está parado e sem definição até dezembro. É isso que as empresas estão falando. Se em 2022 abrir, ninguém sabe. Eu estava falando hoje com uma grande acionista do grupo Rodobens, que também queria abrir capital. Ela falou que ela não tem previsão nenhuma, que esse assunto vai ser debatido só em janeiro de 2022. Vamos esperar.
Bruno Meyer conversando conosco aqui, muito obrigado pela sua participação no Jornal Jovem Pan, você estará sempre conosco aqui na nossa programação da Jovem Pan. Obrigado, Bruno.
Obrigado, Marcelo, sempre um prazer, boa tarde a todos.
Boa tarde, Bruno. Agora nós vamos então com uma reportagem do João Vitor Rocha aqui no Jornal Jovem Pan.
Segue incerto o futuro da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, como transportes, construção civil e tecnologia da informação. Na última semana, o presidente do STF, Luiz Fux, tirou da pauta o julgamento de um recurso do governo contra a prorrogação da isenção, que termina em dezembro. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, já votou a favor da continuidade. O advogado tributarista Matheus da Cruz prevê demissões em massa com o fim da desoneração.
Nós estamos tratando dos 17 setores que mais empregam na economia brasileira e que necessitam desse benefício fiscal para manterem seus funcionários. O aumento do custo fiscal sem a desoneração significa demissão, entre outros aspectos negativos da crise econômica.
O setor de telecomunicações e informática diz que 500 mil trabalhadores podem perder o emprego sem a isenção da folha. A presidente da Feninfran, entidade que representa o segmento, Vivien Suruag, alerta para o risco de quebra generalizada de empresas.
Nós estamos aí tentando sair da pandemia, passamos com grande sofrimento essa fase para as empresas e para os trabalhadores. As empresas estão com prejuízo muito grande ou com resultados próximos de zero e não aguentam de forma nenhuma essa questão de aumento em torno de 7,5%.
Um projeto de lei que prorroga a desoneração até 2026 está parado na Câmara, mesmo com o aval do relator, deputado Marcelo Freitas. A União estima que o impacto aos cofres públicos pode ser de quase 10 bilhões de reais se a desoneração for mantida próximo ano. Já o relator defende que 3 milhões de brasileiros podem perder o emprego se a desoneração não for mantida. Nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve se reunir com representantes dos setores beneficiados com a isenção. Lira vem defendendo a necessidade de abrir espaço no orçamento do próximo ano para manter a desoneração. Uma das alternativas seria a própria PEC dos precatórios, que deve ser votada amanhã.
2:51, você sabe que pode continuar nos acompanhando pelo rádio, nossas afiliadas e também por imagens no canal da Jovem Pan no YouTube, do Jornal Jovem Pan e também na Panflix, a TV de graça da Jovem Pan na internet. Baixe lá no seu aplicativo com toda a programação ao vivo e toda a programação da Jovem Pan. Você pode rever os programas que mais gosta, Pingos nos Is, 3 em 1, Jornal da Manhã, segunda edição, Canal Kids e também tecnologia na palma da sua mão. E lembrando que dia 27 a TV Jovem Pan News entrará no ar. Mais uma opção para você nos acompanhar sempre. Muito obrigado tê-lo conosco. E rumores sobre o possível desabastecimento, além de alta agora, desabastecimento de combustíveis, claro que preocupa entidades do setor. Os detalhes com o Fernando Martins.
Desde a semana passada, os brasileiros estão atentos aos postos de combustíveis. Além da alta nos preços, desta vez a preocupação é sobre um possível desabastecimento nos estoques, sobretudo de gasolina e diesel. Isso porque a Petrobras chegou a anunciar que não atenderá toda a demanda de combustíveis esperada para o mês de novembro. Na quinta-feira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a incerteza fez postos formarem filas e consumidores amargarem falta de combustível. E essa incerteza só traz prejuízos. É o que afirma Rodrigo Zingales, presidente da Abre Livre, entidade que reúne distribuidores independentes de combustíveis.
A Petrobras ela não está passando todas as informações do tipo estamos com um problema em alguma refinaria, nas unidades produtoras de algumas das refinarias nossas, por isso a gente está tendo que reduzir a nossa produção. Qual é o tamanho do aumento da demanda? Então, e por que isso?
Segundo Zingales, ao analisar os relatórios dos últimos anos da Petrobras, é possível ver que há capacidade ociosa de refino. Isso pode não justificar a impossibilidade de atender a demanda.
O que a gente vê pelos dados é que, pensando em 2020, a produção da Petrobras, ou a capacidade ociosa da Petrobras, estava relativamente alta em suas refinarias, ou seja, em torno de 20%, 25%, até 30%, dependendo da refinaria. Um outro ponto importante, que a gente também é nebuloso, é qual foi o volume de aumento da demanda, né? E quem é que está aumentando essa demanda?
Exatamente aquilo que nós falávamos, né? Claro que o impacto aí nos combustíveis, ele é sentido por todos os setores, né? Porque grande parte aí, nosso modal principal de transporte, né, é o modal rodoviário. Então, tudo que é transportado, em geral, via diesel, né, nós temos aí pouca expansão agora, que começa a avançar a questão dos trilhos, e também justamente aí para uma mudança fluvial, um país que tem uma costa como a nossa, precisa, claro, que expandir em outros modelos de transporte para não haver dependência. Na greve dos caminhoneiros, nós ficamos aí justamente reféns, né? E agora sempre ameaça uma greve, a gente sempre, o presidente agora vai dar o auxílio para o caminhoneiro, porque sempre vive agora essa ameaça de uma greve do setor. Mas para continuar falando sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Prazer tê-lo conosco, Pedro.
Prazer é todo meu, Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde. Então, Pedro, além de preços altos, é real mesmo esse risco de um desabastecimento de combustíveis aqui no Brasil?
Olha, Marcelo, eu acho que agora, principalmente em razão desse reajuste que a Petrobras fez de preço do combustível, né? Eu acho que esse risco de reajuste, de desabastecimento, caiu. Antes a gente tinha esse risco, por quê? Porque a Petrobras estava vendendo aqui dentro, né, no mercado interno, através das suas refinarias, gasolina e diesel com desvalorizado, né, mais barato do que no mercado internacional. Então, como as distribuidoras pediram mais produto para a Petrobras resolveu não importar, né, e o risco do abastecimento estava aí. Como o preço estava muito desajustado, os importadores também tinham risco de importar e a Petrobras acabar vendendo gasolina mais barata que no Brasil. Como agora ela subiu esse preço, apesar de ainda ter um desajuste, né, a gasolina e o diesel estão mais baratos aqui do que no mercado internacional, mas essa defasagem diminuiu. Então, com isso, também diminui o risco, né? Diminui bastante o risco da gente ter um desabastecimento.
Pedro, muito se fala, né, na Petrobras e tem aquele pensamento, poxa, a Petrobras é uma empresa brasileira, uma estatal, ela deveria justamente agir em momentos como esse, haveria espaço para ela fazer isso. O Brasil é autossuficiente? Como é que você avalia esse uso aí da Petrobras para frear, como você disse, né? Então havia um descompasso com o valor internacional, tem toda essa questão do dólar que pesa muito, mas tem esse pensamento. Por que a Petrobras não ajuda o brasileiro, Pedro?
Olha, Marcelo, acho que a Petrobras, ela, na verdade, ela não é uma empresa estatal, né? A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Então, ela tem parte do governo, né? O governo tem o controle da empresa, mas ela também tem acionistas minoritários. Então, a Petrobras não é um veículo adequado para se fazer política pública com preço do combustível, né? Como a gente viu no passado, por exemplo, no governo da presidente Dilma, a Petrobras foi fazer isso, né? Foi uma empresa com a maior dívida, né, do mundo, e além de ter tomado uma multa, né, um processo de assuntos minoritários dos Estados Unidos, ter que fazer um acordo que pagou 3 bilhões de dólares, né, para os acionistas da Bolsa de Nova York. Então, a Petrobras não é o veículo adequado para fazer política pública com preço combustível. Agora, se o governo entende que precisa dar subsídio, precisa fazer política pública, que faça o dinheiro do Tesouro, exatamente como o presidente Bolsonaro está propondo agora, né, com esse auxílio caminhoneiro. Apesar dele não dizer muito de onde vem o dinheiro, o fato é que o dinheiro não vem da Petrobras e vem do Tesouro. Parecido está sendo feito com o GLP, né, o projeto de lei que está no Senado Federal, que subsidia, né, um vale gás, uma espécie de vale gás para os cidadãos brasileiros de baixa renda. O GLP também é um outro exemplo. É o governo, né, através de uma política pública, fazendo esse tipo de política com o energético do GLP. Claro, o que não dá é para a empresa, né, Petrobras, querer ajudar os brasileiros, mas em prejuízo do acionista, em prejuízo do próprio Estado brasileiro, vai deixar de ganhar dinheiro, né, que a Petrobras distribui para o próprio governo, para a União, para o governo federal. Então, a Petrobras não é e não deveria ser um veículo para se fazer esse tipo de política pública.
Sem dúvida, conversamos com o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, falando a respeito aí do delicado mercado de combustíveis aqui no país. Muito obrigado, Pedro.
Obrigado, Marcelo. Boa tarde para você e para os ouvintes da Jovem Pan.
Muito boa tarde. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui no Jornal Jovem Pan. Fique
Jovem Pan News. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem
Pan. 3:02, estamos de volta aqui no Jornal Jovem Pan. Nós falamos há pouco aí do Auxílio Brasil e o presidente Jair Bolsonaro, ele pretende remanejar 9 bilhões de reais para o programa Auxílio Brasil. A repórter Paula Cuenca traz agora mais informações sobre esse assunto.
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que pede o remanejamento de cerca de 9 bilhões e 300 milhões de reais que sobraram do Bolsa Família para serem utilizados no financiamento do Auxílio Brasil. O programa de assistência social de transferência de renda do governo Bolsonaro que irá substituir o Bolsa Família. Essas sobras aconteceram porque das cerca de 14 milhões de famílias que recebiam o Bolsa Família, grande parte delas, cerca de 10 milhões, migraram contribuíram durante a pandemia para o recebimento do auxílio emergencial. O envio deste projeto de lei ao Congresso Nacional revela que o presidente Jair Bolsonaro não acredita que o Senado irá destravar a votação da reforma do imposto de renda, que inicialmente era uma das estratégias que o governo contava para poder custear o Auxílio Brasil. Além desse uso das sobras do Bolsa Família, o governo também conta com outras estratégias que estão dentro da PEC dos precatórios. Nesta semana, a Câmara dos Deputados pode votar a PEC dos precatórios, que limita o pagamento das dívidas judiciais no próximo ano em 40 bilhões de reais e também muda a forma de cálculo do teto de gastos para abrir um espaço no orçamento de 80 bilhões de reais. De Brasília, Paola Cuenca.
Muito obrigado. Agora são 3:03. Nós falamos há pouco, né, da CPI da Covid, o relatório, também o uso político. Muitos parlamentares aproveitaram os holofotes ali, porque vão ter que disputar as eleições do ano que vem, então sempre é bom aparecer, né? Quem traz as informações agora é o Vitor Brown.
A CPI da Covid, que terá nesta semana a votação do relatório final, pode ter sido responsável pela última aparição de destaque de senadores que terão os mandatos encerrados no ano que vem. Estão nessa condição 27 senadores, representantes de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. Eles foram eleitos em 2014 e terão que disputar a eleição de 2022 se quiserem continuar na casa. São os casos, por exemplo, do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e de Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que teve destaque na comissão e passou a ser cotada como possível candidata à presidência da República. A lista de senadores que perderão o mandato é formada por Maísa Gomes, do PP do Acre, Fernando Collor, do PROS de Alagoas, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, Otto Alencar, do PSDB da Bahia, Tasso Gereissati, do PSDB de Ceará, José Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, Paulo Rocha, do PT do Pará, Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, Eumano Ferrer, do PP do Piauí, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, Romário, do PL do Rio de Janeiro, Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, Teomário Mota, do PROS de Roraima, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe, José Serra, do PSDB de São Paulo, e Kátia Abreu, do PP de Tocantins. O mandato de um senador dura 8 anos, o que significa que todos os que foram eleitos em 2018 ainda não vão precisar disputar a reeleição em 2022. Eles podem, inclusive, concorrer a outros cargos no ano que vem, como governador ou presidente da República, sem perder o mandato. A votação para senador é majoritária, ou seja, são eleitos os mais votados de cada estado e do Distrito Federal. Nas casas legislativas não há número máximo de mandatos e os parlamentares podem sempre tentar a reeleição sem qualquer limitação.
Muito bem, agora nós vamos falar do varejo, são 3:06, falávamos aí das dificuldades do mercado, mas muitas empresas continuam investindo no Brasil, apostando de fato na retomada econômica. Não é isso, Rodrigo Viga? Olá, Viga!
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Lojas 100 chegando à cidade de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro. Inauguração nesta segunda-feira, um dia especial, dia de aniversário da cidade de Miguel Pereira. Participaram dessa solenidade prefeito da cidade, secretário de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Conosco aqui, homem que viabilizou a abertura dessa, posso chamar de mega loja, né, doutor Domingo? Doutor José Domingo, diretor comercial das Lojas 100, chegando a Miguel Pereira. E, é claro, sempre pensando em um degrau de cada vez mais.
Sim, não tenha dúvida que para nós é uma alegria muito grande inaugurar a loja, principalmente no aniversário da cidade, né? Então é uma forma de presentear a cidade, que nos recebeu tão bem. E a nossa política é essa, é procurar cidades desse porte, cidade média, cidade grande. A gente não tem, assim, distensão a nenhum tamanho de cidade. O mais importante é que você está vendo aqui. Independente do tamanho da cidade que nós chegamos, a gente coloca uma loja de 1.400 metros quadrados, climatizada, moderna, as mesmas condições de preço que nós praticamos na cidade da capital, nós praticamos aqui no interior, ou seja, nós trazemos para a cidade do interior qualidade no produto, preço competitivo, modernidade, que as pessoas encontram em grande senso, encontram aqui também. E isso tem feito de nós uma empresa de sucesso. Fomos eleito agora, pela quarta vez, a melhor empresa do varejo brasileiro, não é do nosso ramo, é de todos os varejistas. Isso incentiva cada vez mais a gente a melhorar, a se desenvolver e trabalhar fazendo uma inauguração como essa que você está presenciando, que está sendo um sucesso.
Doutor Domingos, ano que vem, Loja Essen entrando numa nova era, na era digital. Mas não significa dizer que a loja física vai ficar para trás.
Não, sem dúvida nenhuma. Nós estamos chegando a uma cobrança muito grande do mercado de forma geral, que nós que a gente entra no e-commerce e nós vamos entrar, não podemos ficar fora, mas o nosso DNA é loja física. Vamos fazer de tudo para fazer o melhor também na loja, no e-commerce, mas vamos continuar fazendo o nosso melhor também aqui, cuidando das pessoas, dando um treinamento para o nosso vendedor ser extremamente especializados, cuidando bem dos nossos clientes, dando essa loja linda, confortável, que nós sempre procuramos trazer modernidade para as pessoas. E vamos unir o e-commerce com o físico e vida longa para todos nós.
Agora, em tempos de pandemia, abrir um empreendimento, abrir um negócio, é uma vitória ainda maior, né, doutor Domingos?
Ah, não tenho dúvida, né? Cada loja que a gente inaugura é uma emoção muito grande. Além do investimento, há também o fator humano, né, atrás disso. Você vê o brilho nos olhos das pessoas que arrumou um novo emprego, conhece a empresa, entra na essência da empresa e começa a viver o nosso dia a dia. Então, hoje eu estava vendo aqui, no momento antes de abrir a loja, observando o olhar de cada um que começou um novo emprego, é uma nova jornada na vida. Isso deixa a gente muito feliz, muito, muito emocionado, porque a gente sabe o quanto de dignidade há um ser humano quando ele tem um emprego, quando ele tem renda, quando ele pode realizar sonho. Então, além do investimento, você também consegue perceber o investimento humano das pessoas, né? Que isso, eu acho que não tem preço, não tem valor que pague isso.
Tá fechada, doutor Domingos. A última semana foi muito turbulenta, né? A questão fiscal, dólar subindo. Imagina que o empreendedor fica olhando para esse cenário e fica fazendo uma série de contas, imaginando para onde é que eu vou, seguro, recuo. E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: instabilidade, incerteza têm sido problemas históricos do Brasil. Para o empresário, como lidar com essa dificuldade? E o que que você espera daqui para frente?
Essa pergunta é excelente. Por quê? Em 7 décadas, você imagina quantas dificuldades que nós passamos pelo país. Teve 2 impeachments. Tivemos aí a transição do governo militar para o governo civil. Tivemos dezenas de crises, né? Estabilidade da moeda. E nós conseguimos sobreviver em todas. Em todos os momentos difíceis que esse país viveu, ao passar por essa dificuldade, nossa empresa ficou mais forte. Por quê? Porque nós não fazemos negócio para um dia, para uma semana. A gente não está preocupado com o que está acontecendo hoje. A nossa base é feita a longo prazo. E como a gente tem essa estabilidade, não é o dólar hoje mais alto, mais baixo, que aí vai fazer a gente mudar o nosso foco. É por isso que a gente cresce de forma orgânica, de forma responsável. Independente da situação que aconteceu aí com a pandemia, que mexeu o mundo, nós não tiramos o pé de nada. Mantivemos o mesmo planejamento de investimento, continuamos construindo a mesma quantidade de loja, mantivemos nosso investimento em dobrar nosso centro de distribuição. Então, assim, é assim que nós entendemos fazer negócio. Você não pode administrar uma empresa desse porte, desse tamanho, à mercê do que está acontecendo no momento no mercado. Lógico que isso deixa a gente preocupado. Mas lógico que você tem que ter o pé no chão, responsabilidade, não ouvir muito o que o especialista fala, não ouvir muito o que se diz por aí. Quando você acredita no seu negócio, você tem um formato que você acredita, isso é o grande segredo. Então a gente sabe que vai passar esse momento difícil, teremos outro pela frente. O mais importante é você acreditar no seu negócio, fazer ele bem feito e com certeza no final dá certo.
Tomara. Obrigado, doutor Domingos. Mais uma loja da rede Lojas 100 sendo inaugurada aqui no Rio de Janeiro. 7 esse ano, tem mais 5 para serem viabilizadas. Ano que vem mais 10, 12 lojas. Lojas 100 em 4 estados brasileiros com quase 300 unidades e recentemente fez uma expansão do seu depósito que dá fôlego para ela no futuro, não se sabe quando, para expandir ainda mais o número de unidades. Voltamos a São Paulo.
Muito bem, Rodrigo Viga trazendo as informações aqui no Jornal Jovem Pan. Há pouco nós falávamos justamente aí do aumento dos combustíveis, novo reajuste agora para a gasolina e também o diesel. Com essa alta autorizada pela Petrobras nas suas distribuidoras, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 13,19 por litro. Aí você pergunta, né? Mas isso está sendo vendido até acima de R$ 6, R$ 7,00 por litro. O que acontece, né? Da distribuidora até... tem a refinaria, a Petrobras vende, tem a distribuidora. O mercado também é muito concentrado com três distribuidoras. E aí a rede de postos. Então você imagina toda essa cadeia. Claro que também há impostos federais, estaduais. Mas de qualquer forma muda bastante, né? Então... R$ 3,19 é aquilo que a Petrobras está passando para suas distribuidoras para chegar na bomba e ser vendido para você, nosso consumidor, aí R$ 6,07. Então, uma expectativa aí de um reajuste de 21 centavos. Então, a alta agora de 7%. Então, e é o segundo reajuste no preço do combustível neste mês, somente agora em outubro. No último dia 9, a gasolina tinha subido 7,2%, agora 7,04%. Em relação ao diesel, né? O diesel vai passar então de 3,06% para 3,34% por litro, num reajuste médio de 28 centavos por litro, então, da Petrobras para as distribuidoras. E a última alta do diesel havia sido em 28 de setembro, na casa de 8,89%. O governo, claro que vem dentro do possível segurando o diesel. Nós tivemos aí uma nova ameaça da paralisação dos caminhoneiros, né? Por isso que o presidente Bolsonaro, inclusive, anunciou na sexta-feira a possibilidade de um auxílio aí para os caminhoneiros autônomos. Não disse de onde vai sair o dinheiro, quanto será, mas de fato aí falou sobre esse reajuste que pesa, como nós repetimos aqui, para todos, né? Porque todos os produtos são transportados, grande maioria, por caminhões, toda a questão da logística, produção, enfim, a cadeia é sentida por todos. Mas vamos agora regressar ao Rio de Janeiro com Matheus Coelzer aqui no Jornal Jovem Pan.
Olá, a Prefeitura do Rio de Janeiro pretende retirar quase todas as medidas de flexibilização aqui na capital fluminense até o final de novembro. Se 65% das pessoas tiverem tomado a primeira e a segunda dose, não vai mais ser necessário a utilização das máscaras. Apenas no transporte público foi o que informou a Secretaria Municipal da Saúde. No entanto, mesmo com isso, a Secretaria fala que é necessário continuar utilizando máscaras até que isso possa acontecer. O governo também solicita, com tramitações no governo federal, que não faltem imunizantes, porque 2 milhões de cariocas ainda precisam receber a imunização. A imunização e a vacinação continua sendo feita nos mais de 280 postos aqui da capital fluminense. Um alerta é para os idosos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, muitos deles não estão tomando a terceira dose de reforço, o que, segundo os especialistas, é de fundamental importância. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
3h16, outra boa notícia agora aqui no Jornal Jovem Pan. O Estado de São Paulo registrou o menor número de internações desde abril do ano passado. E sobre esse assunto, nossa repórter Beatriz Manfredini traz mais informações. Olá, Beatriz.
A gente tem boa notícia para os moradores aqui do estado de São Paulo, que pelo segundo dia consecutivo, sábado e domingo, o estado registrou 3.500 pessoas hospitalizadas por Covid-19. Quando a gente fala de hospitalizados, estamos falando tanto de pessoas em leitos de UTI quanto em leitos de enfermaria. E por que que esse número é um bom número? Não é porque ele é o menor desde 2 de abril de 2020, ou seja, o menor número de internados com o vírus em 19 meses. Para a gente ter uma ideia, no pico da segunda onda, em março desse ano, eram mais de 31 mil pessoas hospitalizadas, então a gente tem agora um número quase 9 vezes menor de gente internada nos hospitais aqui de São Paulo com a Covid-19. Atualmente, também aqui no estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 27,5%. Também no pico da segunda onda aqui no estado, a gente tinha 92% dos leitos de UTI ocupados. Então, olha como esses índices vêm melhorando, né? As autoridades aqui de São Paulo, elas atribuem esse avanço, essa melhora nos números a campanha de vacinação, que também vem sendo ampliada nesses últimos meses. Atualmente, o estado de São Paulo já aplicou mais de 70 milhões de doses de vacina e já imunizou mais de 85% da população com o esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses, né, da vacina, ou com a vacina de dose única. Outra boa notícia é que pelo menos 4 hospitais estaduais referência para tratamento de Covid-19 aqui em São Paulo estão há pelo menos uma semana sem receber novos pacientes internados com Covid-19. O Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, por exemplo, não recebe novos pacientes há 3 semanas. Lá em Araraquara, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense não recebe pacientes novos desde 13 de outubro e eles também têm um dos melhores índices de ocupação de leitos de UTI de só 10%. Em Bauru, o Hospital Estadual de Bauru também está desde 13 de outubro sem receber novos pacientes. E lá na Baixada Santista, o Hospital Regional de Itanhaém, há mais de 10 dias sem nenhum novo paciente com Covid-19.
Valeu, Beatriz. E sobre esse assunto aí bastante positivo, vamos conversar com o Dr. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato, prazer tê-lo conosco aqui. Vivemos, felizmente, né, doutor, para chegar a esse momento importante aí, mais de 85% da população do estado de São Paulo já imunizada e os reflexos são imediatos, como sempre os especialistas previam, né, a grande parte da população imunizada, redução de casos, mortes. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Marcelo, sempre um prazer falar com vocês, ouvintes da Jovem Pan, você tem toda a razão. As vacinas novamente mostrando seu valor, mostrando do que são capazes, né? Enquanto nós não descobrimos ou nós não tenhamos medicamentos que funcionem contra a Covid-19, antivirais, medicamentos que possam tratar no início ou prevenir a doença, a medida mais eficaz, aliás, como várias outras doenças, tem sido a vacinação. E hoje a gente caminha para o número de vacinados no país, que vai certamente superar a grande maioria dos países. Demoramos para ter vacina, mas à medida que essas vacinas vão chegando, a gente tem uma adesão muito grande da população brasileira, que ainda, mesmo com tanta disseminação de fake news, continua confiando na vacinação.
Estamos ouvindo um chorinho, o senhor é pediatra, né, doutor? E as crianças voltando às escolas, como é que o senhor avalia? As crianças foram muito prejudicadas, evidentemente, na pandemia, todos sofreram, evidentemente, mas a questão da educação é muito sensível, né?
Não tenha dúvida, nós, com muito receio no início da pandemia, fechamos as escolas, tiramos as crianças do convívio, achando que elas participariam, como outros vírus respiratórios, da cadeia de transmissão de forma muito importante. O que a gente aprendeu com a pandemia, e não foi só no Brasil, é que as crianças transmitem muito menos, raramente adoecem para formas graves, e, portanto, o fechamento exagerado das escolas, o Brasil acabou sendo o país que mais tempo permaneceu com as escolas fechadas, justamente uma situação que prejudica a segurança alimentar, o desenvolvimento, o ensino profissionalizante, aumenta o risco de evasão escolar, a chance de alguns adolescentes e crianças nunca mais voltarem para a escola é enorme. Então, faz mais neste momento da epidemia, com as baixas taxas de transmissão, é mais do que necessário a urgente retomada das aulas presenciais com as condições que nós temos hoje. Funcionários de educação vacinados, baixas taxas de transmissão, sem abrir mão, é claro, de ambientes ventilados, de uso de máscara e, se possível, nas salas de aula onde é possível fazer um distanciamento, também obedecer essa regra.
Isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor, né? Essa notícia, claro, é muito animadora, né? A gente sabe do drama das famílias que perderam, mais de 600 mil pessoas perderam a vida, né? Muitos jovens, muitas pessoas que estavam com a saúde boa e de repente foram vítimas aí da Covid. Eu queria que o senhor falasse dessas as questões básicas, máscara, uso do álcool em gel, higienização, enfim, não é hora também para abrir mão de tudo, né, doutor? Nós, nesse momento, estamos aguardando o doutor Renato Kifuri, a imagem acabou congelando, ele que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, conversando conosco. Pois não, doutor Renato?
Está me ouvindo bem agora, Marcelo?
Perfeito, pode prosseguir, doutor.
Então vamos lá, a prevenção da Covid-19 se dá por uma somatória de fatores. Então, quando você coloca pessoas muito aglomeradas, não vacinadas, sem máscara, sem distanciamento, e numa situação onde tem muita circulação de vírus, o risco de transmissão é enorme para todos, individualmente e coletivamente. Quando você coloca no outro extremo, distanciamento maior, máscara protegendo, pessoas vacinadas e taxas de transmissão bem baixas, nós estamos falando de risco menor. Então não se fala vai pegar, não vai pegar, tem chance zero, chance 100%. Tudo se trabalha em relação a risco. Este momento epidemiológico que nós estamos vivendo, ou seja, com baixa circulação do vírus, ainda não é tão baixa, né? Baixa seria nós não temos 10, 20 casos por dia, nós temos ainda 10 mil casos por dia, nós temos aí 300 mortes por dia, isso não é pouco, mas já foi muito pior. Então, com os números em baixa, né, com tendência de queda, os profissionais de educação vacinados, a gente pode começar a pensar nesse relaxamento dessa medida tão dura que foi para as crianças e os adolescentes, que foi o fechamento das escolas. As demais atividades, e mesmo a volta às aulas, deve ser feita com as demais medidas de segurança. Ambientes ventilados, distanciamento sempre que possível, manutenção do uso da máscara, higiene das mãos, tudo isso funciona e funciona muito bem. Então, são medidas que se somam e essa volta deve ser, para qualquer atividade, lenta, gradual, responsável, de olho nesses indicadores, porque a gente precisa estar atento para que esses números aí, se por acaso voltarem a mostrar uma tendência de subida, a gente talvez precise reverter algumas dessas flexibilizações.
Exatamente, né? Porque observamos agora que a Rússia, né, registrou um recorde de infecções, fala-se em quarta onda lá no país russo, 37, quase 40 mil casos, né? Um número maior desde o início em 24 horas. Então, ainda, como o senhor falou, né, a pandemia não acabou, né, doutor? Infelizmente, claro que temos que comemorar, como o senhor disse. Tivemos aí esse ano mais mortal, março, abril, maio, né? Infelizmente, na casa de 5 mil mortes no Brasil por dia, o número de casos extremamente exagerado, mas ainda não acabou, e para ter cuidado e tomar realmente a vacina para que haja aí essa expansão positiva, né, doutor?
É, exatamente, e a comunicação tem sido uma das melhores armas, né? Infelizmente, alguns políticos começam a falar em abandono de uso de máscara, dia tal, com tantos por cento de vacinado, não vai precisar usar uma máscara. Eu não vejo isso com bons olhos, viu, Marcelo? Acho que a máscara deve ser a última, medida a ser flexibilizada. Não traz benefício nenhum fazer um decreto para liberar o uso de máscara. Pessoas devem continuar usando máscara. Máscara protege não só a Covid, mas tantas outras doenças. Não traz nenhum benefício grande e traz riscos, especialmente nesse momento onde nós estamos com os idosos que estão completando 6 meses da sua vacinação, estão perdendo a proteção e ainda não foram completamente vacinados. São eles que vão pagar a conta de um eventual aumento de transmissão, porque se aumenta a transmissão, os mais vulneráveis, ou seja, aqueles não vacinados, as crianças e adolescentes, e aqueles idosos que estão perdendo a proteção, que vão acabar sendo mais acometidos pela doença. Então, o momento é de cautela e não de euforia. As batalhas estão sendo ganhas, mas a guerra ainda não está ganha.
E ainda nessa linha, doutor, queria que o senhor falasse, os números são ainda extensos em relação às pessoas que não tomaram a segunda dose e também essa questão da terceira dose. Eu queria que o senhor falasse, então, fizesse esse reforço da necessidade da segunda dose, completar, portanto, a imunização e também essa terceira dose. E ao mesmo tempo, perguntar para o senhor também, esse em curta data para cá, prolonga para lá, isso também não gera confusão aí às ações estaduais que estão sendo realizadas, municipais, doutor?
Sem dúvida, o que a gente tem hoje de informação é que as vacinas Pfizer e AstraZeneca, com intervalo maior de 2 a 3 meses, é melhor do que intervalos menores de 21 dias. Então, quando possível, a gente terminar o esquema mais rápido de quem já começou com 2 meses de intervalo é uma boa ideia. Coronavac é melhor 28 dias do que 14. Então, não há necessidade de antecipação para 15 dias da Coronavac, que vai haver um prejuízo no indivíduo vacinado. Então, a gente espera que os governantes aí tenham bom senso de manter o que o Ministério da Saúde preconizou, que nós na Câmara Técnica lá recomendamos, que é 2 meses de intervalo entre Coronavac, entre a primeira e a segunda dose de Pfizer e AstraZeneca, e 1 mês de intervalo entre Coronavac. Esse é o ideal, e qualquer disputa, corrida política para acabar primeiro que o outro, não encontra na ciência um respaldo que justifique esse tipo de recomendação. E agora um dado que eu gostaria só de falar, Marcelo, é importante destacar, é que os números vêm mostrando cada vez mais que o número de aqueles hoje que internam, a doença residual que nós temos hoje, os poucos casos, menos casos que nós temos de hospitalização, se concentram quase a sua totalidade entre os não vacinados, os não completamente vacinados. Então a doença vai diminuindo, os poucos casos que sobram vão se concentrando entre não vacinados, mas daqui a pouco, com 100% da população vacinada, nós só vamos ter casos em vacinados. Então precisa tomar cuidado com essa armadilha, porque alguns vão dizer, tá vendo, só dá caso em vacinado. É claro, todos estarão vacinados, os casos residuais serão em vacinados sim, mas são aqueles poucos casos da doença residual onde a falha vacinal existiu. Daí a importância de a gente continuar usando máscara. A máscara protege a transmissão. Esses indivíduos, alguns deles, não vão responder à vacina, nenhuma vacina é 100%, nós precisamos estar atentos a isso. Enquanto tivermos transmissão do vírus, o uso da máscara é fundamental.
Sem dúvida, agradecemos o Dr. Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato, muito obrigado. Muito boa tarde ao senhor.
Eu que agradeço, obrigado pela participação. Um grande abraço a todos que nos acompanham.
Doutor Renato Kifuri, agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue sempre conosco.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Liberdade de expressão.
Aqui é o deputado federal Abuani e vim aqui colocar o meu posicionamento sobre a liberdade de expressão. Entendo que liberdade de expressão é o direito do indivíduo de expor as suas manifestações, os seus pensamentos individuais e opiniões e suas atividades intelectuais. Mas não se confunde liberdade de expressão com ameaças, ridicularizar as pessoas, comportamentos agressivos. Isso não é liberdade de expressão. E quanto a uma possibilidade de uma regulamentação da liberdade de expressão, entendo eu que fica um tanto problemático, né? Porque regulamentar a atividade de expressão é muito complexo. Qual que é o limite do pensamento, o limite da nossa intelectualidade? Então, eu acho difícil uma regulamentação dessa expressão.
Liberdade de expressão.
3:33, estamos de volta aqui no Jornal Jovem Pan com o destaque do Vinícius Moura.
Em algumas ruas e avenidas de São Paulo, é preciso passar com muito cuidado para não bater o carro ou danificá-lo. Lixo e buracos se espalham por todas as regiões da cidade e tornam o tráfego intransitável em alguns trechos. A chuva dos últimos dias tem complicado a vida dos motoristas. Um tormento para quem depende do veículo para trabalhar. É o caso da taxista Rosângela, que reclama da falta de manutenção.
Você passa, quebra o carro, então passa, não tem condições de passar, fica desviando, corre risco. E as ruas estão desse jeito aí que vocês viram aí, ó. Ali, alagado, buracos, sujeira. E a gente paga caro para andar, paga caro pelo combustível e paga caro pelos buracos também, porque quebra carro, estraga.
Aqui no centro de São Paulo é comum ver a presença de lixo, sujeira e esgoto espalhado no meio da rua. Além, é claro, dos enormes buracos que atrapalham cada vez mais a vida do motorista.
Segundo a Secretaria de Inovação e Tecnologia, de janeiro a setembro deste ano, foram feitos mais de 102 mil pedidos de tapa-buraco. São quase 400 por dia. Em nota, a Prefeitura informou que o tempo para atender essas solicitações é de, em média, uma semana.
São 3:35, nós vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Alfa, o Luiz Otávio de Souza Leal. Luiz Otávio, muito boa tarde.
Tudo bom, Marcelo?
Tudo bom, Luiz Otávio. Já imaginávamos, né, na sexta-feira, aquela baixa na equipe econômica. O presidente Bolsonaro também prometeu agora um vale para os caminhoneiros autônomos. Já havia também, na quinta-feira, a questão do teto de gastos. E tudo isso hoje vem mais uma vez à tona no mercado, Luiz Otávio?
Marcelo, acho que a gente viu os resultados macroeconômicos dessa confusão na semana passada. no boletim Focus hoje, tá? Então a gente teve uma piora muito forte, tá? Tanto da inflação, quanto de câmbio, quanto de juros. É, eu não me lembro de um dia específico do Focus em que você teve ao mesmo tempo tantas mudanças tão expressivas assim, de uma semana para outra, tá? Então eu acho que o Focus hoje ele canalizou, tá, essa incerteza que foi gerada na semana passada com essa mudança do paradigma fiscal com a questão do teto, tá? A gente está até vendo hoje uma melhora dos mercados, tá? Eu acho que tem aí algumas questões pontuais, tá? Mas em termos gerais eu acho que mudou, tá? A gente mudou de patamar, tá? Em termos de variações aí das principais variáveis macroeconômicas aqui no Brasil.
Sem dúvida, né? E também temos aí ao longo dessa semana a expectativa da votação da PEC dos precatórios, que também deve trazer aí mais ruído nesse cenário já bastante tumultuado, né?
Ah, Marcelo, eu não estou nem tão preocupado, tá? Porque o rombo que foi aberto no teto dos gastos é tão grande, tá? Que já o papel está aceitando muita coisa. Então, cabe o Auxílio Brasil turbinado aí em R$400 para 17 milhões de pessoas, cabe o Vale Gás, cabe o Vale Caminhoneiro, cabe a prorrogação do auxílio, da desoneração da folha de pagamentos, tá? Dá para acomodar a diferença de inflação entre o que estava orçado lá em agosto e o que vai ser a inflação agora no final do ano. E o mais importante para os políticos, ainda vale, ainda vai ter espaço para bastante emenda parlamentar, tá? Então, eu não me preocuparia tanto com essa tramitação, porque, inclusive, agora, eu acho que eles não vão mexer nesse vespeiro novamente, tá? E não existe, tipo assim, não vai ficar sobrando dinheiro dentro desses 90 bilhões, mais ou menos, que abriu-se no teto dos gastos. Tá? Quanto mais eles aumentarem as benesses para a população, menos eles vão ter para as emendas parlamentares. Tá? Então, eu acho que agora o jogo tá mais ou menos dado. É só uma questão de acertar aí quem vai levar o quê.
Luiz Otávio, muitas vezes as pessoas se perguntam, né, a toda essa agitação, e a pessoa não tem uma familiaridade aí com o mercado, com essas questões econômicas. O que isso tem a ver com a vida dela, né? A vida dela, o trabalhador está lutando aí para sobreviver, para tentar pagar as contas. Medidas como essa, eles impactam de fato a todos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco aí para os nossos ouvintes e internautas aqui da Jovem Pan.
Bom, Marcelo, a questão é a seguinte. Fazendo uma analogia com um carro novo, carro usado, tá? Digamos que até antes da semana passada, a gente estava comprando um carro de alguém conhecido, tá? Então, quando você compra um carro de alguém conhecido, você aceita pagar um valor maior por esse carro, tá? O que aconteceu a partir da semana passada é que você está comprando um carro agora de uma pessoa desconhecida, porque você já não consegue mais prever qual é o futuro das contas públicas no Brasil, tá? E aí, qual é o reflexo disso, a gente estar pagando mais caro no carro usado? Na verdade, é o câmbio. Nossa moeda fica mais barata, tá? Porque a gente, hoje em dia, a gente é mais arriscado, a gente é um risco maior, ou seja, nossa moeda vale menos. Com isso, você tem um aumento, um impacto da inflação, tá? Então, hoje, por exemplo, só pegar o parede do Focus, hoje, por exemplo, saiu na semana passada a projeção do mercado para o final do ano era 5,25, hoje foi para 5,45. Tá? Então, essa diferença vai bater na inflação, porque aqui no Brasil a gente já vem com uma inflação alta, e em grande parte porque a gente já tem uma desvalorização muito grande acumulada nos últimos meses. Tá? A inflação mais alta vai acabar, além de diminuir a renda do consumidor, a inflação mais alta vai bater nos juros, tá? Então os juros vão ficar mais caros. Se os juros vão ficar mais caros, o Brasil cresce menos, tá? Então você vai ter um desemprego maior do que teria anteriormente. Então, no final da história, a gente vai ter tudo pior, um equilíbrio totalmente pior. A gente vai ter câmbio mais alto, inflação mais alta, juros mais altos, menos crescimento, com mais desemprego, tá? Então é isso que bate no nosso dia, tá? Então, a partir do momento que nós ficamos mais arriscados, porque a gente já não conhece mais quem é de quem que a gente está comprando esse carro usado, tá? Todo o equilíbrio macroeconômico do Brasil acaba ficando pior, e isso tem reflexo sobre renda, sobre emprego e sobre, consequentemente, o resultado da economia como um todo.
Luiz Otávio, é uma tempestade perfeita mesmo, porque se a gente imaginar, né, nós temos o ano que vem eleitoral, falta praticamente um ano da eleição. Então, se a gente está observando isso hoje, cara, claro que essas medidas que o governo está adotando são um preparatório para ele se posicionar para 2022, lá no cenário eleitoral. Mas fica aquela uma desesperança de o que vai acontecer daqui para frente, né? Se está começando isso há um ano antes da eleição, o que imaginar em 2022, mais próximo da eleição, então?
Bom, Marcelo, eu acho que a gente vai ter muita volatilidade, tá? Eu acho que a gente pode ver, certamente a gente verá ao longo de algum momento de 2022 esse câmbio, por exemplo, chegando a 6, tá? No meio de algum momento de estresse maior. Mas essa piora, tanto a piora quanto os movimentos, não vão ser lineares, tá? Então a gente vai ter momentos de piora, momentos de melhora. Tem que ver como é que vai ser lá fora, tá? Lá fora a gente está passando por um momento também bastante delicado, com a inflação lá fora também muito alta, que pode fazer com que os principais bancos centrais comecem a subir os juros. E aí aquele fluxo de capital que vinha para os países emergentes em geral e para o Brasil em particular vão ficar mais escassos. Mas se a gente olhar, fazendo também, não fazendo só, vendo o lado negativo das coisas, se a gente for pegar todo o histórico de ciclos eleitorais em que a eleição foi muito acirrada, a gente sempre tem momentos em que dá uma piora muito grande, que deve acontecer lá pelo meio do ano que vem, tá? Vai ser talvez o pico do estresse. Quando chegar mais perto da eleição, dá já certo uma acalmada, porque vai afunilando a corrida eleitoral. E sempre depois, quando independente de quem é eleito, tá, ele vai ter que compor no centro, não vai fazer nenhuma loucura nem à esquerda nem à direita, e o mercado acaba voltando. Tá? Então, é só lembrar que, a despeito de ser um ano eleitoral, uma eleição muito acirrada, que provavelmente a gente vai ter muita volatilidade, que a gente vai chegar, por exemplo, com um câmbio próximo de 6 ou acima de 6, o Brasil não vai acabar depois do segundo turno da eleição. Tá? O Brasil vai continuar, quem assumir vai ter que governar, e provavelmente, como independente de quem ganhar, a Câmara e o Senado vão continuar de centro, tá? Eles vão ter que compor com esse centro, o que significa não fazer nenhuma loucura na parte econômica. Então, eu acho que apertar os cintos, tá? E enfrentar a turbulência, porque no final a gente vai conseguir pousar o avião.
Tomara, viu, Luiz Otávio? Nós conversamos com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é o economista-chefe do Banco Alfa. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde.
Obrigado a você, Marcelo. Boa tarde.
Muito bem, agora nós vamos falar de Fórmula 1, um campeonato espetacular. O Alex Rufo está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan. Mad Max Verstappen venceu, então, Lewis Hamilton. Ele até passou na primeira, largou muito bem o Hamilton, se imaginava que ele poderia aí vencer nos Estados Unidos, mas uma bela estratégia da Red Bull, hein, Alex? Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde também a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Marcelo, exatamente. A pole foi do Verstappen, mas a largada do Hamilton foi espetacular.
Aí, bem na largada, aí mesmo do comecinho, o Verstappen tentou jogar ele pro lado esquerdo da pista, espremeu ele contra o lado esquerdo. O Hamilton ainda saiu na frente, mas como você falou, a estratégia da Red Bull tem sido perfeita na troca de pneus, tem sido perfeita no gerenciamento do carro. Então, esse pacote que a gente tem hoje, Max Verstappen, a equipe Red Bull e o carro, eles estão imbatíveis. Duas trocas para pneus, nas duas vezes o Hamilton saiu ainda uns 8 segundos atrás do Verstappen, ou seja, a ultrapassagem na verdade foi nos boxes, mas nas duas paradas para pneus, grande vantagem para o Verstappen. Aí o Hamilton conseguia chegar até um segundo e meio, dois segundos, e não se aproximava mais. Por que isso? Porque o problema de downforce é muito mais acentuado quando você chega perto do carro da frente, você já não tem ar limpo, você tem turbulência, o carro perde arrasto aerodinâmico e com isso perde velocidade. Além disso, a Mercedes não está com um bom motor esse ano, Marcelo. Então, o projeto aerodinâmico mais o motor tem deixado a Mercedes para trás. Na última etapa, teve essa virada. Já teve, até agora, 6 viradas de jogo. Hamilton começou ganhando o campeonato, foram 4, ganhando, assim, liderando a temporada, foram 4 provas. Depois, 6 para o Max Verstappen. E até agora, a gente teve 6 alternâncias, uma oscilação muito legal, que é o que tem trazido esse brilho para o campeonato. Na prova da Turquia, o Verstappen virou o jogo mais uma vez, saiu de lá com 6 pontos à frente, agora nos Estados Unidos 12 pontos à frente. Eu vejo muita dificuldade agora, não só por essa fotografia dos números, Marcelo, mas pela condição do carro, da equipe e do amadurecimento do Verstappen, que o Hamilton conseguiu emplacar esse ano aqui o seu 8º título.
Você falou em amadurecimento, né, Alex? Nós lembramos que no Grande Prêmio lá da Inglaterra, faltou isso pro Verstappen. Acho que ele deve ter conversado, evidentemente, com o seu staff, né? Com seu pai. O seu pai também não é uma... E o Verstappen não poderia dar tantos cuidados. Talvez o filho é muito melhor. Mas naquela corrida, Alex, na primeira volta, ele entrou numa dividida com o Hamilton, saiu da pista, o Hamilton foi lá e ganhou na Inglaterra. Ou seja, ele agora sempre somar pontos, né, Alex? Como ele fez? Ele percebeu, ele tentou, mas percebeu que o Hamilton estava mais rápido, deixou ele passar e fez a estratégia dos boxes. É por aí, né? Ele tem que usar a cabeça, algo que o Exatamente. Hamilton usa muito, né?
Ele não pode entrar no jogo do Hamilton, porque o Hamilton, em desvantagem de equipamento, Marcelo, ele pode ir pro tudo ou nada. Agora, o Verstappen não precisa ir pro tudo ou nada, porque ele mesmo, vamos dizer que aquela corrida ele chegasse em segundo ou terceiro, a outra ele ia ganhar. Ele tem mais equipamento, ele tá amadurecido, e como você bem falou, da Grã-Bretanha para cá, parece que ele foi posicionado ou pelo Helmut Marko ou pelo Christian Horner, que é o chefão da equipe, para falar: peraí, deixa a gente fazer o nosso trabalho, escuta um pouco a gente, escuta um pouco a equipe, que você vai ser campeão esse ano. E parece que ele está realmente ouvindo, Marcelo.
E agora nós temos México, Alex.
Exatamente, daqui a 2 semanas a gente tem o México e depois mais uma aqui no Brasil, que é o GP São Paulo de Fórmula 1, que acontece no dia 12, sexta-feira, 13 e 14. Teve até essa mudança aí, promovida pelo João Dória, pelo nosso governador, para pegar o mesmo final de semana do dia 15 de novembro, feriado, e aproveitar, ou seja, trazer também mais recursos para a cidade por conta de um turismo mais orgânico.
E aí, depois do Brasil, quantas provas? Apenas mais uma?
Mais 3.
Mais 3 ainda?
Faltam 5 provas. Tem certo. México, aí depois tem Brasil, aí tem Catar e as 2 finais. E que a gente espera, eu gostaria muito, Marcelo, de ver uma prova mais equilibrada aqui no Brasil. Porque o Brasil já foi palco de grandes decisões, você lembra disso? Exatamente. Até aquela do Massa, icônica, de 2008.
Um ponto.
Que ele passou na linha de chegada como campeão do mundo, ele ficou 35 segundos como campeão mundial de Fórmula 1, e depois teve aquela ultrapassagem do Hamilton em cima do Timo Glock, né? E ele acabou na subida do café ali, logo na,
sem
na
pneu,
última...
o Glock.
Última volta, o Glock tava com pneu liso, né? Ou seja, pneu para seco, o Hamilton já tinha trocado para pneu de chuva e foi fácil ultrapassar. Ninguém imaginava isso, eu acho que todo mundo torceu muito, vibrou com o campeonato do Massa, né? E que acabou indo literalmente por água abaixo. Mas enfim, São Paulo sempre foi um grande palco, até Ayrton Senna em 91, um excelente palco para decisões e para vitórias de brasileiro. Eu gostaria de ver esse campeonato mais próximo aí quando chegar daqui a 3 semanas.
Sem dúvida, Alex, para a gente fechar a questão da Fórmula 1, haverá uma grande mudança para 2022, como você falou de motor e carro, né? A Mercedes, né, vem conquistando aí, teve aquele período da Red Bull, sim, depois agora a Mercedes, então haverá uma grande mudança?
O regulamento, ele teria mudança nesse ano aqui, 2021, estava programado, por conta da pandemia, para as equipes poderem se preparar, poder ter mecânico um do lado do outro e tá todo mundo na fábrica, eles jogaram um ano para frente e essa mudança acontece em 2022. E você tocou um ponto bem interessante. A Red Bull, ela está se preparando para ser campeã esse ano, mas ela não está colocando ainda as fichas dela e todo o preparativo tecnológico para o ano que vem, diferentemente do que acontece na Mercedes e na Ferrari. A Mercedes e a Ferrari não estão andando tão bem esse ano porque dividiram o foco e dividiram as forças. Ou seja, está todo mundo pensando em 2022. Por isso vai ser muito legal. A gente pode esperar uma Red Bull brigando para segurar o campeonato caso ganhe esse ano aqui, uma Mercedes com um carro muito melhor e a Ferrari voltando aí, que todo mundo, acho que no fundo, torce também pela Ferrari, né, Marcelo?
Sem dúvida, Alex Rufo conversando conosco sobre esse ótimo, excelente campeonato da Fórmula 1. Valeu, Alex.
Valeu, obrigado.
Muito bem, agora nós vamos com as informações da Nani Cox, agora facilitado o acesso de brasileiros nas viagens em relação à Covid-19. Nani Cox.
Com a reabertura das fronteiras, a agente de viagens Fernanda Demétrio logo procurou o sistema do Ministério da Saúde para garantir o passaporte da vacina. Ela, no entanto, recebeu imunizantes de marcas diferentes, casos em que o governo federal não está fornecendo o certificado. Após algumas pesquisas, Fernanda conseguiu, por outro caminho, resolver o problema.
Você pode gerar isso, pelo menos em inglês, pelo aplicativo do Poupa Tempo. Você entra lá no Poupa Tempo e também faz o seu cadastro, já tem a opção vacinas. E aí você consegue, já vai gerar ali a sua carteirinha de vacinação e embaixo vai estar escrito English Version e aí você consegue gerar o seu certificado em inglês para você poder fazer uma viagem.
No início de outubro, os Estados Unidos retiraram a necessidade de quarentena para brasileiros que estão com o esquema vacinal completo, mesmo em casos semelhantes ao da Fernanda, com a mescla de imunizantes. A exigência é que tenham recebido doses de imunizantes com uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde, o que inclui as 4 marcas aplicadas no Brasil. A advogada especialista em imigração, Liz Delome, reforça a importância de verificar toda a documentação requerida pelas companhias aéreas e governo e sempre levar em consideração a mais rígida.
O que precisa existir é sempre o maior número de filtragens, né, independente da organização, da companhia, da instituição que esteja te exigindo esse documento. Então, por mais que às vezes você possa conseguir comprar uma passagem, na hora de embarcar você não vai conseguir. Ou na hora de entrar no país você não vai conseguir, porque a companhia aérea falou 72 horas, mas você não viu a regra da imigração.
Para embarcar rumo aos Estados Unidos, os brasileiros devem estar com o esquema vacinal completo há pelo menos 15 dias. Apesar de recomendar a terceira dose, o governo norte-americano não exige o certificado da aplicação extra. As regras entram em vigor a partir do dia 8 de novembro. No caso de crianças com menos de 12 anos, público ainda não vacinado nem nos Estados Unidos, a advogada Liz Delome afirma que ainda não há restrições.
É uma exigência que não vai ser rígida nesse momento, porque a vacinação ainda está acontecendo. Ela não foi completa ainda, entendeu? Então, conforme isso for mudando, outras faixas etárias forem sendo atingidas, eu acho que isso vai ter um efeito, né, de mudança ao longo do tempo e ao longo dessas exigências.
A quarentena em outros países continua obrigatória para pessoas com mais de 12 anos que não estejam completamente vacinadas. O governo dos Estados Unidos desencoraja viagens não essenciais de quem não completou o esquema vacinal.
3 horas e 54 minutos e São Paulo recebe uma das maiores feiras culturais da América Latina. Os detalhes com o Vitor Moraes.
A primeira SP Arte presencial desde o início da pandemia durou 4 dias. Um presente para o público e para os galeristas que puderam retomar o contato físico. Em um novo espaço, a 17ª edição da Feira de Arte tornou o acesso mais fácil e rápido de circular. O galpão Arcar, de 9 mil metros quadrados na Vila Leopoldina, em São Paulo, reuniu cerca de 80 galerias com obras de artistas renomados do mundo todo. Luiz Maluf, dono da galeria que leva o nome dele, disse que foi corrido, mas valeu a pena. Ele conseguiu vender todos os quadros de um artista argentino.
Poder apresentar esses trabalhos para esse público dentro dessa feira vale mais do que o cansaço e as horas sem dormir, de importação, exportação. Desgaste, enfim, na realidade a conclusão é a felicidade.
Uma das obras que me chamou a atenção é a do francês Júlio Leparc, da Carbono Galeria. São peças espelhadas que são suspensas por fios de nylon, fixadas numa placa de madeira revestida de espelho. A professora Thalita Alves disse que foi um privilégio visitar a feira de maneira presencial.
Ter acesso a esses espaços é fundamental. E durante o período da pandemia, ainda que a gente tivesse esse acesso, as telas não têm a mesma impressão do que você estar aqui e poder contemplar. E esse espaço é interessantíssimo, porque a gente está pensando num lugar em que abarca, né, abrange todos os tipos de artistas, desde os mais clássicos, né, como Lazar Segal, até a arte contemporânea.
André é médico e conferiu tudo de perto acompanhado da pequena Helena, de apenas 5 anos.
Desde bebê de colo, ela já me acompanha assim nas exposições de arte e tal. É uma coisa que a gente tenta fazer junto em família.
A SP Arte, considerada a maior da América Latina no setor, adotou todas as medidas de segurança necessárias para que a visitação ocorresse da melhor maneira possível. Fernando Feitosa, diretor do evento, estava feliz com o resultado.
Todos sendo vacinados, vindo para cá com carteirinha de vacinação, apresentando o teste PCR quando necessário. E aqui está super seguro, todo mundo usando máscara, temos álcool gel, temos aqui um controle de número de pessoas dentro do pavilhão, justamente para dar essa tranquilidade, essa normalidade para os visitantes.
A feira mostrou a recuperação do mercado depois da crise e ficou claro que os galeristas fizeram o possível no impossível, como dizia o Neon de Regina Parra.
Muito bem, e nós trouxemos, né, que o Facebook tirou do ar uma live do presidente Jair Bolsonaro. Ele comparava, né, ele compartilhou informações sobre uma suposta pesquisa, uma relação da vacina da Covid com AIDS e, né, o HIV, e parlamentares do PSOL e do PDT, eles entraram com uma ação nessa segunda-feira no Supremo Tribunal Federal pedindo a investigação, portanto, do presidente. Essa associação, segundo os partidos, é falsa. E Bolsonaro teria usado uma declaração na live na última quinta-feira e na noite de domingo o Facebook tirou, portanto, a sua live do ar. Ele mencionou uma notícia que seria falsa, segundo os partidos sustentam, que relatórios do Reino Unido teriam feito essa sugestão de que pessoas que estavam ali, poderiam, vacinadas, poderiam ter um desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, portanto, a AIDS. Nós estamos encerrando essa edição do Jornal Jovem Pan. Na sequência, o Jovem Pan Agora. Muito obrigado pela companhia, sintonia. Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 14h. Continue sempre aqui na Jovem Pan. Até mais.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.